Voltamos a apresentar Sala de Audiência, programa produzido pela Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul, em colaboração com a AGERT.
Retornamos com Sala de Audiência. Transmitido pela Rádio Web Ajures, este programa também é disponibilizado em convênio com a AGERT para rádios associadas. Hoje estamos tratando sobre os casos de justiciamento no Brasil. Os nossos convidados aqui no estúdio são o coordenador-geral da Comissão de Direitos Humanos da OAB, Dr. Rodrigo Pugina, e a doutora Raquel da Silva Silveira, psicóloga social. Doutora Raquel, estava com a palavra, a senhora quer concluir a sua manifestação?
Então, só para dizer que eu acho que nessa temática o muito importante é a gente pensar como que a gente tem produzido as nossas relações, a produção de subjetividade, que é um conceito que a gente trabalha, né? Como que eu tenho ensinado as pessoas, né? Como que eu tenho aprendido e tenho ensinado a me relacionar e a respeitar o outro e me responsabilizar, né? Então, não há justificativa para que, mesmo, né? Então, como a doutora diz, mesmo que essa pessoa tenha feito um ato delituoso, né? A pergunta talvez seja, bom, o que levou essa pessoa a fazer? Será que eu, nas mesmas condições, talvez não fizesse também a mesma coisa? Porque sempre é um olhar de dizer, não, é o outro que fez e eu não tenho nada com isso, né? O ser humano aprende a ser violento. Ele aprende a desrespeitar as regras, né? E a questão é como é que a gente ensina que as regras, que a frustração é importante e eu... faça com que essa pessoa aprenda a respeitar o outro e a valorizar o outro em qualquer dimensão. E não valorar quem é o outro, né? Porque há uma hierarquização de quem é que eu devo, posso exterminar ou não posso exterminar.
É interessante, entrando nessa seara da discussão que a doutora Raquel traz, doutora Elizabeth, que de fato a gente percebe que há uma cultura que vem desde a base, desde quando a gente é criança, esses tempos assistindo uma entrevista do escritor sul-africano Mia Couto, ele traz de como a gente cresce, principalmente nos grandes centros, nas grandes metrópoles, e é educado a desconfiar do desconhecido. Né? Então hoje a gente mora em condomínios fechados, onde a gente sequer conhece o vizinho que mora ao lado, é ensinado desde cedo pelos pais, olha, não converse com estranho, não aceite nada de estranho. E o que cria isso no imaginário de um indivíduo, de uma criança, em informação? E é interessante nesses casos de justiciamento, e bem como a doutora Raquel colocou, e a área da psicologia social, seja Le Bon, seja Freud, que depois aprofunda as discussões de como o indivíduo se transforma quando está em grupo. Ou seja, a gente percebe que, pelo menos não tenho conhecimento de significativos casos de justiciamento de um indivíduo contra o outro, né? Mas quando outras pessoas começam a se aproximar, cai aquela lógica, pelo menos que a psicologia trata, de uma intelectualidade mediana, digamos assim, onde o indivíduo, de repente, na sua individualidade, não faria um ato daquela forma. E a gente tem, inclusive, alterações legislativas recentes que se houve parcela significativa da sociedade criticando, como a própria questão da conhecida lei da palmada, né? Que os pais não podem mais dar palmada nos filhos, e que acho que é uma mudança significativa e importante nesse sentido, porque se a gente ensina para nossos filhos que a gente resolve conflito por meio da violência, por meio de uma palmada, e isso fica intrínseco na pessoa, no colégio, então aquele jovem que sabe que se bater no outro, ele vai ter que respeitar, porque senão eu te bato, na lógica do medo, tu cria essa cultura da violência e a gente percebe uma diferença muito grande de alguns países, sejam países asiáticos ou países do norte europeu, onde se foge dessa lógica da violência como forma de resolução de conflitos e se trabalha muito mais a perspectiva do eu no sentido da ética, da moral, e que eu acho que de alguma forma a gente tem perdido muito isso também no nosso país.
E até pegando, não sei, a questão da lei da palmada, que é uma questão polêmica, mas pensa, até a concepção de violência me veio para pensar, né? Porque se associa que essa palmada do pai, né, quem legitima e entende que é benéfico e é contra a lei, no sentido de que, bom, essa palmada é educativa, de novo, né, a educação, não, isso não é violência, isso é educação. Assim como no linchamento vem a ideia de justiça. Como que eu posso dizer que esse ato pode ser justiça com as próprias mãos, né? Eu vou matar uma outra pessoa, eu vou torturar uma outra pessoa e eu digo que isso é justiça e que a palmada é educação, quer dizer assim, a gente tem muitas coisas a rever e, claro, é importante, essa submissão da individualidade, da racionalidade no grupo, é uma justificativa, me parece, e a psicologia social vai criticar, assim, essas teorias que vão legitimar essa suposta irracionalidade do indivíduo diante da massa, né? Aí eu acho que a gente tem que fazer uma análise mais complexa de quais são as condições sociais, econômicas, políticas que permitem que num determinado momento aquilo emerja, porque não é em qualquer lugar que isso vai acontecer e que as pessoas vão se posicionar a favor. E acho que é importante a gente frisar que a maior parte das vítimas de linchamentos são jovens, são homens, são negros, pretos e pardos, e pobres, né? Então, não é qualquer vítima que está sendo, né? Há, sim, uma seletividade, como toda a violência, ela acaba selecionando as mulheres que são mais frágeis nas relações de poder, as crianças, os velhos, as velhas e as pessoas em vulnerabilidade social. Então, acho que essas coisas a gente também tem que falar, né? Não pode deixar...
Doutor Rodrigo, por que as pessoas têm tanta dificuldade, eu digo as pessoas, a população em geral, em aceitar o tempo do devido processo legal? Por que elas têm essa necessidade? Como é que o senhor, como operador do direito, membro, né, de uma comissão de direitos humanos, essa dificuldade de aceitar que tem que ser submetido a um processo, que precisamos apurar a autoria e que essa justiça ela não pode ser imediata sob pena de ser falha? Né? Não, e de se cometer um erro judiciário.
Um ótimo questionamento, doutora Elizabeth, porque, de fato, a população tem uma dificuldade muito grande de compreender a necessidade do devido processo legal e da ampla defesa, sob o risco de, eventualmente, tu chegar à punição de alguém que não cometeu determinado fato. Acho que nada impede que se tenham discussões, como se tem havido cada vez mais, sobre a quantidade de recursos no sistema brasileiro processual. Existem práticas interessantes, né? Apesar de que sei que existem algumas críticas, mas, por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul a gente tem a justiça instantânea voltada para o adolescente infrator, onde um adolescente que comete algum ato infracional, por exemplo, na parte da manhã, na parte da tarde ele já é apresentado perante um magistrado. Alguns podem questionar a questão da possibilidade de uma ampla defesa, mas isso também garante ao jovem que ele seja apresentado a uma autoridade judicial o quanto antes, até como forma de garantia dos seus direitos enquanto preso provisoriamente, digamos assim. O adulto, até o próprio Pacto de São José da Costa Rica, me lembro que um dos grandes defensores disso era até o saudoso Dr. João Abílio de Carvalho Rosa, que defendia sempre a apresentação imediata da pessoa detida a uma autoridade judicial.
Tem até um projeto de lei tramitando nesse sentido agora.
Sim, e porque é uma maneira o quê? Não de agilizar ou apressar o processo contra o indivíduo que acabou detido, mas sim de propiciar as garantias desde o momento que ele foi detido e não permitir que ele possa acabar sendo encaminhado para um estabelecimento estatal, presídio, como aqui, por exemplo, o presídio central, sem que sequer tenha sido apresentado a um juiz. Então é muito importante como forma de garantia. Mas sim, há essa sensação e o curioso é isso. Quando uma pessoa se vê na situação de acusado, ela quer que o processo não corra rápido no sentido de propiciar a melhor defesa possível. Mas, regra geral, a sociedade não se vê como possível personalidade que esteja numa situação de acusado e por isso quer que o processo corra o mais rápido possível.
Eu gostaria de comentar assim, no sentido de a gente pensar que é uma questão de responsabilização diante de um ato infracional, de um ato delituoso, mas que talvez a grande questão seja a gente pensar quais são as condições que fazem que produzem que, a necessidade de comportamentos que transgridam as nossas normas e as nossas regras, né? Quando a gente fala de adolescente infrator, né? A gente talvez, Rodrigo, tenha que pensar, né? Um adolescente que cometeu um ato infracional, porque infrator parece que ele é, né? E, assim, e essa rapidez também com o adolescente é um prejuízo para ele, na verdade, né? Porque se o adulto pode ficar mais tempo esperando o seu devido processo legal, o adolescente, rapidamente, a gente sabe, na verdade, que o ECA, a gente ouve muitas vezes os professores e as professoras dizerem, o ECA só fala dos direitos, não fala dos deveres, o que não é verdade. O ECA regulamenta toda a responsabilização desse jovem e a gente tem tido, na verdade, um aumento, né, de responsabilidade. Assim, eles não são... Por isso que eu digo, essa sensação ela é falsa, porque, na verdade, o judiciário é extremamente seletivo e ágil em punir não é qualquer jovem.
Na verdade, não se pune, se aplica uma medida socioeducativa.
Que nem sempre é tão socioeducativa.
Mas assim, é um direito penal juvenil, não deixa de ser. Sim. Né?
É um direito penal juvenil.
É que, né? O que, então, que é interessante...
Assim,
que...
O jovem, que, porque, né, ele tem uma questão do tempo dele, que daqui a pouco ele deixa de ser menor, né, juridicamente, ele, minoridade jurídica, ele, rapidamente eu tenho que punir, porque na verdade não é uma punição, é uma medida socioeducativa.
É, o objetivo não é esse, não é, porque teoricamente. As medidas mais gravosas, elas só são aplicadas em determinados casos muito específicos, sim, né?
Não, e realmente não que para o adolescente... isso é uma falsa impressão que se passa para a sociedade, como se com o adolescente não desse nada, não, quando verdade. Na imensa maioria das vezes é até mais gravoso. Se a gente pega um adulto que comete um crime de roubo, por exemplo, ele fica muito menos tempo preso do que um adolescente numa medida socioeducativa.
Até 3 anos.
Só que, claro, a medida socioeducativa ela traz, pelo menos no cerne da medida, em tese, a questão do conteúdo pedagógico da medida. Eu acho que esse é um grande problema. A gente, enquanto sociedade, enquanto inclusive sistema de justiça brasileiro, a gente tem uma lógica de resolução de conflitos por meio da punição. E que, na realidade, isso não resolve o conflito.
Exato, isso já todos os estudos vão mostrar que não há, né? Não é por aí que se resolve, né? Essa
era uma não é o importante. Direito penal que vai que combater vai a violência.
Né? Na verdade, a gente tem que pensar como que se produz a violência. As estratégias deveriam ser muito mais educativas, de prevenção e de redistribuição, de renda, de cultura, para que a gente vá, né, poder alcançar os estágios de outras sociedades que existem e que não há violência nos níveis que a gente tem. Inclusive, não há violência, né? Só eu quero comentar uma coisa bem pequena, porque no Brasil, como a gente tem, né, eu trabalho com a questão da violência contra as mulheres, a questão dos femicídios. Sim, existem a Islândia, por exemplo, ok, é uma ilha pequenininha e tal, né? Mas para a gente saber, existe um país em que não há nenhum femicídio. Em que agora, pela primeira vez, a polícia foi violenta, né? Então, só pra gente saber, bom, é uma ilha perdida. Ok, mas existe. Então, os seres humanos, eles não são inatamente violentos.
É possível conviver sem violência.
É possível ter instituições e pessoas que não sejam violentas, né?
E a mídia? Voltando um pouco aqui aos nossos casos de linchamento. De que forma a mídia, os formadores de opinião, eles estimulam essas condutas? Doutor Rodrigo.
Essa é outra questão interessante, porque se a gente, por exemplo, remeter aos próprios protestos que ocorreram na metade do ano passado, a gente e vai trazer uma questão muito mais, daquele que atua como jornalista, por exemplo, de como a população se porta perante eventuais notícias ou de como as notícias se portam perante o espectador. Naquela lógica de as pessoas têm interesse em assistir ou buscar coisas violentas ou, na verdade, a mídia impõe isso para a sociedade e aí a sociedade acaba tendo sede por esse tipo de notícia. Porque a gente percebe o quê? Desde editoriais de jornais, por exemplo, naquela época, que em certo momento apoiavam manifestações e depois acabam se postando contrárias a eventuais manifestações, e mesmo na questão do justiciamento, trazendo para o que a gente está discutindo, a postura, por exemplo, que foi muito rechaçada da própria jornalista do SBT, a Raquel Sherazade, que se manifestou favorável a esse tipo de ação por parte de justiceiros, e de certa forma vários outros jornalistas se postaram contrários a essa postura dela. Mas eu acho que é algo, ainda que merece muito estudo, a gente diferente de...
E é tema que poderia também servir para muitos outros programas, sala de audiência, mas infelizmente o nosso tempo é curto. E eu sou obrigada agora a agradecer a presença dos senhores que tão brilhantemente falaram sobre o assunto. Então, eu agradeço a presença do coordenador-geral da Comissão de Direitos Humanos da OAB, doutor Rodrigo Pugina, e a doutora em Psicologia Social e Institucional, doutora Raquel da Silva Silveira. Foi muito bom recebê-los aqui. Este foi o Sala de Audiência sobre os casos de justiciamento no Brasil, com produção de Rodrigo Borba e edição de Eduardo Prats.
Termina aqui Sala de Audiência. Este programa é disponibilizado às rádios do Rio Grande do Sul por intermédio de convênio firmado com a AGERT. Produção, Departamento de Comunicação da AJURES. Gravação e edição, Rádio Web AJURES. Apresentação, Elizabeth Maria Kirchick.